lados.
É, e deixa evidente também a polarização, porque se a gente pegar o primeiro quadro, que 43% não confiavam, é muito próximo do número de eleitores de Jair Bolsonaro, né? Do resultado eleitoral, ali com uma pequena margem...
43,2 na última... Ele teve no primeiro turno. Exatamente 43.
Então é exatamente isso.
Isso aí, não tem muito o que discutir também, porque isso traz realmente a visão e também essa polarização em relação agora, não só aos candidatos, mas também a confiança nas urnas e no sistema eleitoral. É isso, meus amigos. Bora se despedir nesta segunda-feira. Salangani, uma boa tarde. Obrigado nessa segundona de carnaval. Deu pra curtir um pouquinho, né, nessa folia aqui, né? Foi divertido.
Não, foi ótimo.
Ó,
belo.
Ó, tem até isso. Olha que
olha
isso.
Olha lá, ó, coisa.
Que?
Não, eu tô de mestre. Sala, mas o Trindade tá de abre alas, é isso?
Esse pessoal daí
muito bom. Posição, gostei. Esta fantasia que estou vestindo eu deixei para colocar agora aqui. É uma surpresa.
E aí, Alangani, gostou do seu terno roxo? Todo abrilhantado aí?
Não, tá maravilhoso. Pessoal, aliás, parabéns aí pro pessoal do Switcher, porque a criatividade desse não, pessoal.
O pessoal tá com tempo, né?
É impressionante.
É, tá com tempo. A gente nem tá em plantão aqui. Ô, Piperno, gostou do seu lookinho? Até combinou com a gravata.
Eu gostei mais do blazer lá do que esse aqui. Gostei também da gravata borboleta de Alangani.
Tu
combinou.
Viu, né?
Eu vou adotar esse estilo.
Imagina se a gente vencer amanhã, aí deu, né? Não tem 3 em 1 na quarta-feira. Aí é loucura.
É isso aí.
Aí, ó. Bom, gente, obrigado pela brincadeira, pelo clima. Nosso 3 em 1 assim. A gente traz um tema, a gente traz os três lados em um. E é isso que deixa esse programa tão legal, tão dinâmico, tão querido por todo aí o nosso público, nossos ouvintes e, é claro, nossos telespectadores. Meus amigos, uma boa tarde para todo mundo. Zé, eu vou deixar dar o seu decreto início de semana, pode falar.
É, decolamos, né? A semana começou. E é isso mesmo. É uma semana pequena, porém muito importante, como todas, né?
É, pequeno pra quem? Desde segunda estamos falando, né? Pequena pra quem? A gente vai até sexta-feira, tem escapatória não. Alangani, agora sim. É, tem jeito. Agora sim, Alangani, devidamente o nosso tchau especial pra você.
Bom, tchau especial a toda a audiência também. Um programa muito, muito legal hoje.
E aí, seu Fábio Piperno, entrou no clima então no carnaval? Bora amanhã trazer mais folia e informação?
Sem dúvida, será uma terça-feira carnavalesca.
É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez pela companhia. Siga com mais informações e, é claro, com o nosso time carnavalesco de foliões da informação. Zé Maria Trindade, Fábio Piperno, Alangani, Cássio Zeiman. Obrigado pela companhia, pela paciência, claro, pela folia, pela energia nesta segundona. Beijo, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Pingos nos is. Jovem Pan.
Pontualmente 6 horas, muito boa tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan nesta segunda-feira de carnaval. Obrigado pela audiência, pela sua companhia. Hoje, amanhã, excepcionalmente, estarei por aqui no comando da nossa programação com muita opinião e, claro, a análise dos nossos comentaristas. Carnaval da polêmica, o desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula na Sapucaí, recebeu críticas da oposição. As últimas informações agora, direto para Brasília, Janaína Camelo.
Integrantes de partido de direita, líderes da oposição, prometem acionar a justiça contra o que chamaram de propaganda eleitoral antecipada no desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que desfilou neste domingo com o samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Dizem também que a escola cometeu discriminação religiosa. O PL, por exemplo, em nota, escreveu o seguinte, que o desfile da escola materializou uma série de ilícitos eleitorais que merecem responsabilização pela justiça eleitoral. Diz também que, em vez de narrar uma história pessoal de Lula, a escola patrocinada com dinheiro público promoveu o verdadeiro discurso político de exaltação da imagem do pré-candidato Lula e de inaceitação ataque à imagem de Jair Bolsonaro. Houve, claro, desvio de finalidade e com inequívoca conotação eleitoral. Em nota pública, a liderança da oposição lá no Senado também se manifestou. Numa nota assinada pelo senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, ele escreveu que adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis, invocação da justiça eleitoral, para que se apure eventual abuso de poder político e uso indevido de estruturas que deveriam servir a todos os brasileiros. Quem também se manifestou foi o Partido Novo, que inclusive é o partido que apresentou uma das liminares no TSE, que foi julgada nessa semana contra essa escola de samba, contra o samba enredo, dizendo que era propaganda eleitoral. O TSE decidiu liberar o desfile da escola, dizendo que proibir seria uma censura prévia, mas deixou um alerta para uma eventual punição no futuro. Quem também se manifestou foi o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Disse que nesse desfile houve ataques pessoais a Jair Bolsonaro, disse que também vai acionar a justiça. Vamos ouvir.
Quem é de direita ficou indignado com o show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República, nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira, sendo tratado como um herói. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva?
Lula assistiu ao desfile do camarote da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes. A todo momento ele esteve ali no camarote, exceto durante um momento específico que ele desceu até a avenida para cumprimentar o Abre Alas, porta-bandeira e também para cumprimentar outros integrantes da diretoria da escola de samba. A notícia também ficou por conta da decisão da primeira-dama Janja, que de última hora desistiu de desfilar. Ela seria o destaque da escola, iria desfilar no último carro alegórico. Ela foi substituída pela cantora Fafá de Belém. Em nota publicada hoje, disse o seguinte, que ela tomou essa decisão para evitar perseguição ao presidente Lula, uma decisão tomada mesmo havendo segurança jurídica, e descreveu a primeira-dama. Quem também se manifestou foi o ex-presidente Michel Temer, que também foi satirizado durante o desfile. Em nota, o ex-presidente disse que sátira política é parte da tradição do carnaval, mas que o problema é quando adotam o que ele chamou de ilusionismo na esplanada, e disse que o governo Lula significa uma volta ao passado. É com vocês no estúdio.
Aí as informações de Janaína Camelo e os nossos comentaristas nessa segunda-feira, Nelson Kobayashi e Luiz Felipe Dávila. Começo por você, Koba. Aliás, eu jamais imaginaria estar nesse horário aqui comentando e conversando com você. Tudo bem, Koba? Boa tarde, bem-vindo sempre. Bom, a polêmica se instalou, a gente desde de que a escola anunciou que faria essa homenagem ao presidente Lula, já imaginou a consequência. E agora a consequência vem, e do seu ponto de vista jurídico, houve algum ferimento à lei eleitoral? O próprio PT, o presidente, podem ter algum tipo de problema a partir de agora? Boa tarde, Koba.
Olá, Thiago. Seja muito bem-vindo aos Pingos nos Is, nós que sempre estamos juntos no Jornal Jovem Pan. Prazer ter você aqui conosco também. Boa tarde aos meus colegas de bancada que nos acompanha em todo o Brasil. Esse evento no Rio de Janeiro, que exalta a figura do presidente Lula, polêmico, que tem no enredo, na música, na letra, nos carros alegóricos, todo sinal de campanha antecipada, é um evento que pode ser objeto, sim, de judicialização perante a justiça eleitoral. Foi uma campanha antecipada de exaltação da imagem do presidente da República visando o pleito eleitoral desse ano, sabor, manifestação da cultura e das artes através da música. Nesse caso, Thiago, o presidente precisa sim se preocupar, porque não importa se ele tenha dado a ordem, não importa se ele quem escreveu a letra, não importa se ele quem destinou os fundos para esse evento, importa que ele foi o beneficiário. É assim que funciona em matéria eleitoral. Pouco importa quem faz o ato, importa mesmo é quem se beneficia. E está claro que é ele o beneficiário, é ele o alvo de toda a exaltação que aconteceu nessa campanha. E com alguns requintes ali, até ousados, em cima da linha do limite do ilícito eleitoral, citando o número 13, 13 noites, em relação às viagens, né, do presidente, da mãe do presidente, para no movimento de migração. Isso é o número do partido político em um ano eleitoral, a exaltação da figura dele, os benefícios sociais que constam ali do enredo, até os projetos de prioridade para esse ano de 2026 do governo e, claro, nitidamente, a depreciação da imagem do oponente. A figura do palhaço, o termo mito sendo utilizado como um manifesto de depreciação em relação ao seu opositor Jair Bolsonaro, está claramente aí configurada, no meu ponto de vista, o ilícito eleitoral. Em muitos outros casos, por muito menos, as justiças eleitorais dos estados já declararam a inelegibilidade. Há muito tempo, Tiago, e quem nos acompanha, se tinha muito claro que campanha antecipada é pedir voto e falar o número. Só isso que é campanha antecipada. O pré-candidato pode fazer qualquer coisa, menos falar o número que vai estar na urna e pedir voto. Mas isso veio evoluindo no entendimento dos nossos tribunais eleitorais, porque não precisa ser binário dessa maneira. Se a gente tem uma clara manifestação de exaltação da imagem, está claro que está pedindo voto. Se a gente tem o número inserido em um outro contexto, mas que fica ali como uma mensagem nas entrelinhas, está claro que está pedindo voto para as eleições. Então o presidente deve sim se preocupar, e isso certamente virará assunto no decorrer do ano na nossa justiça eleitoral.
Luiz Felipe Dávila também com a gente aqui. Aliás, já fazia uns 2 anos que eu não conversava com o Dávila ao vivo aqui na Jovem Pan. A gente sempre se encontra nos corredores aqui, mas é muito bom conversar com você. Bem-vindo, boa tarde. Ô Dávila, se não fosse em um ano eleitoral, a polêmica seria a mesma ou não? Bom trabalho.
Boa tarde, Thiago Berrage. Que prazer tê-lo aqui nos nossos Pingos nos Is, com essa bancada fantástica, e o Cubo aqui também hoje conosco, Musa. Então, boa tarde a todos vocês, a nossa querida audiência. Tiago, eu vou tocar em 3 pontos fundamentais do Estado de Direito para tratar desse assunto. E por ser do Estado de Direito, Tiago, não importa se é período eleitoral ou não. Vamos tratar de 3 princípios. Primeiro, a impessoalidade que deveria ter no trato da lei. Como não houve a impessoalidade está clara, no sentido de que criaram um enredo justamente de pessoalidade. Aliás, algo que só existe em ditadura. Isso aí só existe na Coreia do Norte, na ex-União Soviética, na China, em países que utilizam festas públicas para enaltecer o ditador, para enaltecer a grande figura, o pai da nação. Então, isso é típico de regimes ditatoriais. Não existe isso em democracia. Não existe nenhuma democracia avançada essa história de usar eventos públicos, culturais, para enaltecer o grande pai, o grande líder. Então, primeira coisa, é uma violação do princípio da impessoalidade. Isso foi tratado totalmente pessoal, feito sob medida, para enaltecer a figura do presidente Lula. O segundo é o da imoralidade. Então, como é possível ter um enredo de escola de samba debochando de um ex-presidente da República, enaltecendo a figura do atual, usando, como bem lembrou o Cojuba, o número do partido, slogans do partido, nome do partido, símbolo, fazendo L? Como é possível usar dinheiro público com tamanha imoralidade? Você está usando recursos públicos para promover os slogans, o número e toda a filosofia de um partido político numa festa. É óbvio que isso fere o princípio da moralidade pública. Então é imoral, é pessoal e desvio de finalidade. Não se pode usar dinheiro dos nossos impostos para financiar uma escola de samba que demoniza parte da política, que é antidemocrático, que demoniza a religião, e é isso que eles fizeram, e que enaltece um único partido como se ele fosse o suprassumo da verdade. É um absurdo isso. Então, agora, a justiça, nós sabemos que tem sempre um certo, infelizmente, a justiça eleitoral, um certo viés. Como bem lembrou o Koba, com pessoas da direita, como foi o caso do deputado do nosso deputado Dallagnol no Partido Novo foi cassado só por eventuais cogitações do que poderia ter acontecido se ele usasse aquilo como plataforma ou como trampolim para se eleger. Só cogitação fez com que ele perdesse. O deputado mais votado no Paraná, que na última eleição foi Deltan Dallagnol, perdesse o mandato. Agora, com Lula, tudo é diferente. Ele participou, fez campanha antecipada para Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo, tomou uma multinha. E agora, o carnaval no Rio de Janeiro, violando esses princípios de desvio de finalidade, impessoalidade e moralidade pública. Então, assim, é descarado que houve violação do direito. Agora, se a justiça eleitoral vai fazer valer a lei com uma visão técnica, ou se vai flexibilizar os princípios do direito para não criar problema com o presidente da República, este é um outro capítulo que certamente vamos discutir aqui nos Pingos nos Is.
Kobayashi, acho que esse ponto é importante, né, para a gente falar em relação à justiça eleitoral, porque os partidos, claro, de oposição ao governo ameaçam entrar na justiça, até o Partido Novo, por exemplo, e o PT acabou de divulgar uma nota da equipe jurídica dizendo o seguinte: o enredo apresentado é manifestação típica da liberdade de expressão artística e cultural plenamente assegurada pela Constituição. A concepção, desenvolvimento e execução do desfile ocorreram de forma autônoma pela agremiação carnavalesca, sem a participação, sem financiamento, coordenação ou qualquer ingerência do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula. Como é possível avaliar isso, Koba?
Olha, Thiago, eu disse há pouco que, de fato, né, é uma campanha de espada sabor, manifestação típica, cultural, manifestação da expressão, enfim. A gente tem ouvido muito esse debate nos últimos anos, né, principalmente no debate a respeito da regulamentação das redes sociais, de que liberdade de expressão não é liberdade para cometer crimes. Assim como a liberdade de expressão artística não é liberdade para cometer ilícitos eleitorais. Aliás, foi bem essa mensagem, resultado do julgamento dos últimos dias no Tribunal Superior Eleitoral, quando os ministros entenderam que não cabia, naquele momento, uma censura prévia. Quer falar, fale o que quiser, mas arque posteriormente com as consequências. E os ministros do Tribunal Superior Eleitoral deixaram claro que havia um grande risco de que os ilícitos se concretizassem. E, no meu ponto de vista, se concretizaram. É isso agora que é preciso levar em consideração. É sim liberdade de expressão. Liberdade de expressão artística. As pessoas devem ter liberdade de expressão para cantar, para pedir voto, para fazer campanha antecipada, mas as pessoas que usufruem dessa liberdade precisam também arcar com as responsabilidades dessa liberdade. Se há, nesse caso, um benefício direto ao presidente da República, ele que age com as responsabilidades de acordo com a jurisprudência do nosso tribunal. A nota do Partido dos Trabalhadores também traz a letra da lei, inclusive, artigo 36A da Lei de Eleições, que deixa claro de que a mera exaltação das qualidades pessoais, sem o pedido de voto, não é ilícito eleitoral. Só que este artigo da Lei das Eleições veio ganhando interpretações mais rígidas ao longo do tempo nos nossos tribunais. Qual é o grande problema nisso tudo, Thiago, e quem nos acompanha? Esses precedentes, a jurisprudência, os outros julgados da justiça eleitoral não são tão firmes assim. Por quê? Porque a justiça eleitoral não tem juiz próprio, não tem ministro próprio, inclusive, no TSE. Eles têm ministros, juízes, magistrados emprestados e que são rotativos nas suas composições. Então, é muito normal que a cada eleição, a cada nova composição, essas jurisprudências fiquem se alterando, gerando uma tamanha insegurança jurídica. Se a gente já tem insegurança jurídica nos tribunais em que os juízes são vitalícios naquelas funções, imagine na justiça eleitoral em que os juízes vão se alterando a cada eleição. A gente deveria se amparar na nossa segurança jurídica para fazer valer o entendimento que vem se consolidando ao longo dos tempos. Porque se esse entendimento valer para este caso em específico, temos aí um caso de ineligibilidade.
Ô, Dávila, uma pergunta para você que é cientista. Estamos em fevereiro, no carnaval. Qual é a repercussão disso na eleição de outubro? Ou se outros acontecimentos vão acabar suplantando o que nós vimos nesse carnaval e, eventualmente, absolutamente nada deve acontecer ou tem interferência na eleição? A sua visão em relação a isso?
Tiago, eu entendo que ainda estamos muito longe da eleição e outras coisas serão questionadas ao longo da campanha que, no fundo, afetam a vida diária do brasileiro. A questão da taxa de juros mais alta do mundo, que faz com que o brasileiro hoje pague o crediário mais caro do mundo e jogou mais de 75 milhões de brasileiros na inadimplência. Essa taxa de juros também provocou recorde no número de empresas que pediram concordato e também inadimplentes. 8 milhões de empresas brasileiras estão inadimplentes. Outra coisa que afeta a vida do brasileiro e certamente vai repercutir nas urnas é a questão da segurança pública. Este é um governo que não fez absolutamente nada para combater o crime organizado. Crime organizado este que cada vez mais atua não só em atividades ilícitas, mas em atividades lícitas, como o mercado de combustível, o mercado imobiliário, cada vez aterrorizando mais a população. Portanto, essas coisas que afetam diretamente a vida do povo, que é a questão da segurança pública e do bolso, ou seja, o maior corte de inadimplentes, isto sim me parece que afetará bastante a escolha do eleitor, que já mostra enorme insatisfação com o governo que prometeu picanha e cerveja e entregou a taxa de juros mais alta do mundo e entregou uma enorme insegurança pública que tira o sono do brasileiro.
Ô Kobayashi, aproveitando, claro, o seu conhecimento jurídico também, desde ontem a gente vem analisando e declarações, os juristas estão muito divididos com o que pode acontecer. E eu te pergunto, em relação ao TSE, o TSE precisa ser provocado pelos partidos ou o tribunal pode tomar algum tipo de decisão independentemente disso? Como que funciona? Como é que é o trâmite a partir de agora? Claro, os partidos de oposição que devem insistir em relação a isso.
Há necessidade, sim, de provocação, Tiago. E essa provocação, pelo que tem notícias aqui, se não ocorreu, está em vias de ocorrer, porque já há manifestação de diversos opositores do presidente Lula, justificando, claro, a provocação pelo que se viu no desfile, né? E, então, há, sim, a necessidade de provocação, e neste caso em específico, como o presidente Lula é pré-candidato à presidência da República, ele é a única pessoa que tem foro originário no TSE, não passa por nenhum tribunal regional eleitoral, por nenhum juízo de primeira instância na justiça eleitoral, né? Se a gente pode dizer assim. Então, ele vai ter o seu caso já julgado diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, assim como foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Os seus casos eleitorais, inclusive aquele que o deu a inelegibilidade. Então, havendo essa provocação, haverá a participação do Ministério Público Eleitoral também dando o seu parecer e a intimação para que o requerido, no caso o presidente, prestamentos ofereça a sua defesa. Mas isso ainda vai demandar algum tempo pela frente. E a gente vai cair numa zona cinzenta se isso vai ser, de fato, o caso de inelegibilidade por abuso do poder político, porque nós estamos falando de uso da máquina pública para essas manifestações, e não importa se o mesmo valor dessa escola de samba é aquele mesmo das outras escolas de samba. Não importa se o valor deste ano para essa escola de samba é o mesmo do ano passado, como tem tentado justificar o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que é correligionário do presidente da República. Importa que, se a máquina pública, através de dinheiro do pagador de imposto, está financiando um evento que está exaltando a figura de um candidato visando benefícios eleitorais, aí abuso do poder político. Ainda, a gente tem a possibilidade também de cair no meio termo, que seria aplicação de multas, como o caso de ser reconhecida a campanha antecipada. Isso aconteceu recentemente, quando o presidente Lula pediu para o seu público votar no Guilherme Boulos nas eleições municipais de 2024. em um evento também público, Dia do Trabalhador, em São Paulo, ele pedindo votos antecipadamente para o Guilherme Boulos. Na ocasião, foi entendida a campanha antecipada e uma multa de R$ 20 mil, que para partido político, para quem tem fundo eleitoral, fundo partidário, é a mesma coisa que nada, dinheiro de pinga. Então, a gente pode ter na Justiça Eleitoral, desde a improcedência completa, se entenderem que não há a campanha antecipada ou abuso do poder político, como podemos ter uma mera multa, como também podemos ter, em último caso, do meu ponto de vista, configurada a campanha antecipada e o abuso do poder político, a declaração de inelegibilidade.
Queria perguntar ao Felipe Dávila sobre esse pronunciamento do senador Flávio Bolsonaro, que é o principal oponente hoje do presidente Lula, apontado pelas pesquisas. E ele, na fala dele, ele diz o seguinte: você que é de direita, você que é de esquerda, mas você que não é de nenhum dos lados. Ele tenta jogar para esse público que, claro, tem meses ainda, não é, Dávila, mas que estaria em dúvida em quem votar?
Com certeza. E fez muito bem. Aliás, ele apela para as duas coisas. Primeiro, para a questão da religião, esse deboche que foi feito em relação às pessoas que acreditam em Deus. Um absurdo total. E segundo, com o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, financiando um evento que enaltece a trajetória, a história, o PT e o partido do presidente. Então é óbvio que isso toca nesses dois pontos muito importantes. Primeiro é a má utilização do nosso dinheiro público. O brasileiro trabalha hoje 5 meses por ano, de janeiro a maio, para pagar imposto para o governo. E aí, quando você tem um desastre na saúde pública, na educação pública, na segurança pública, você vê recursos públicos financiando um ato político no Carnaval Carioca. É realmente algo que deixa o pagador de imposto, esse que acorda todo dia e trabalha duro, muito chateado. E segundo, a religião. Uma coisa que hoje o brasileiro é um povo religioso. O brasileiro acredita em Deus, o brasileiro valoriza a religião e vê a sua religião ser tratada como um produto enlatado. E é esse o mesmo presidente que há algumas semanas atrás estava ali dizendo que os evangélicos tinham que votar nele porque, segundo o presidente, 90% deles recebem auxílio do governo. O que é um absurdo total. Ou seja, é uma pessoa que não entende nada nem de fé, independência de escolha do brasileiro.
Já o ex-presidente Michel Temer se pronunciou em relação à sátira de como ele foi retratado no desfile em homenagem a Lula. O MDBista defendeu a liberdade de expressão, mas chamou o evento de bajulação ao presidente. O repórter Matheus Dias chega agora com as últimas informações. Bem-vindo, Matheus, boa tarde.
Tiago, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Então, esse desfile ainda da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, rendeu até o que falar para o ex-presidente Michel Temer. Ele que foi retratado em uma espécie de mensagem ali, uma sátira, em um dos primeiros carros alegóricos, tinha uma imagem de Michel Temer retirando a faixa presidencial da ex-presidente Dilma. No caso, a escola de samba retratava como se fosse uma tentativa de golpe. Temer se posicionou nas redes sociais, ele publicou uma nota na qual defendeu a liberdade de expressão. Basicamente disse que é o jogo, viu, Thiago? Ele disse que não faz sentido cobrar rigor histórico num enredo de carnaval. A sátira política é parte da tradição do carnaval e, como defensor da liberdade e da liberdade de expressão e liberdade artística, não julgo as escolhas feitas com o tema na avenida. Ele ainda citou o que havia acontecido já em 2018 sobre a escola de samba Paraíso do Tuiuti. Na época, Temer foi retratado por aquela escola de samba comparado a um vampiro. Isso virou até meme nas redes sociais. Ele disse que se naquele momento não se posicionou, agora não seria diferente. Mas Temer disse que mesmo defendendo a liberdade de expressão, criticou ali o discurso dos apoiadores ali numa espécie de apoio extremo a Lula num momento apenas cultural. E comparou ali dizendo que, como ele alega um ilusionismo na esplanada, segundo ele, essas propagandas eleitorais agora, mesmo que feitas pelos apoiadores, são por conta de uma falsa verdade vendida pelo governo.
Matheus Dias com as informações, você volta daqui a pouquinho. E você que nos acompanha pela rede, um rápido intervalo, mas a gente continua com a nossa transmissão por imagens. E para outras informações, acesse jp.com.br.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost-free com turbo freezer, nas lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só R$ 498 à vista, ou 12 de R$ 48,10 por mês. Aproveite!
O desfile de oferta.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Tá todo mundo dizendo que a taxa Selic vai cair na próxima reunião do Copom. Muito bem. E aí muita gente pensa o seguinte: ah, eu vou comprar um título pré-fixado, afinal de contas, a taxa Selic vai cair e eu vou travar uma taxa mais alta. Mas aí que está o engano. A taxa dos títulos pré-fixados já caíram. Prova disso é que quando você entrar lá no Tesouro Direto, o título com vencimento para 2029 está negociado próximo de 12,74%, a taxa da última sexta-feira. Então a taxa já caiu. Então, se você comprar esse título, você vai ganhar 12,74% ao ano, juros sobre juros, até 2029. E se você quiser saber mais sobre investimentos, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Principalmente atingindo uma mais influentes no partido, que é o ex-presidente Michel Temer. O segundo ponto é o Koba trouxe aqui um aspecto muito interessante. É, na verdade, um governo que contesta as decisões democráticas feitas por meio do processo do Estado Democrático de Direito, que foi o impeachment da ex-presidente Dilma, que foi a posse de Michel Temer e que foi a eleição de Jair Bolsonaro. Então, assim, isso tudo aconteceu dentro das regras do jogo democrático, do devido processo legal. E, na verdade, o que o enredo passa é que tudo isso é uma fraude, é uma farsa, que, na verdade, o único poder legítimo é o do PT, foi o de Dilma e do governo Lula, o que é um total absurdo. Então mostra um total desrespeito à democracia, ao devido processo legal e mostra, além de tudo, uma descortesia com um partido que o governo vem tentando seduzir para sua aliança partidária, ou seja, dois tiros no pé.
Esse é Luiz Felipe Dávila, você que nos acompanha pela rede de rádio, estamos aqui de volta na nossa transmissão e eu vou perguntar para o Nelson Kobayashi também. Estamos falando sobre o desfile favorável ao presidente Lula e as reações de parlamentares e partidos da oposição. E sobre isso, hein, Kobayashi, a possível aliança, a tentativa de aproximação, é muito difícil saber se o MDB vai aceitar apoiar o presidente Lula, vide, né, o histórico dos últimos anos, mas azeda de uma vez?
Pois é, muito difícil que haja uma definição do MDB fechada, porteira fechada em nível nacional, né, Thiago? Porque o MDB tem suas peculiaridades regionais. Norte, Nordeste tem uma proximidade muito maior com o presidente Lula, com a base governista, tem seus ministros, enfim. No estado de São Paulo, a gente mais próximo. Veja o Ricardo Nunes, né, que é o prefeito do terceiro maior orçamento que a gente tem no Brasil, que é o município de São Paulo, e é fortíssimo aliado de Tarcísio de Freitas, e diz que se o Tarcísio apoia o Flávio, apoiará também o Flávio, por lealdade ao Tarcísio de Freitas. Então, a gente tem esse movimento regional do MDB em cada estado. Mas a gente, claro, sabe que, historicamente, pela relevância e importância do Michel Temer depois do mandato da presidente Dilma, e que depois daquela cisão, com as acusações de traição e de golpe, claro que historicamente o MDB tem essa tendência a não se associar ao presidente da República. Isso começou a mudar no segundo turno das eleições passadas, quando a Simone Tebet, que era candidata do MDB no primeiro turno, declarou apoio ao presidente da República para depois se tornar dele ministra. Então a gente vê o MDB namorando o tempo todo com o governo a partir de então, e a gente não sabe ao certo como isso vai se definir, pelo menos no diretório nacional. Regionalmente, a gente já sabe que há suas peculiaridades, mas para quem quer atrair o MDB para sua base e para as eleições de 2026, essa acusação contra uma espécie de presidente de honra do partido, que é o Michel Temer, não caiu bem, não. Vamos lembrar. Quem escreveu não foi o presidente Lula, mas ele estava lá batendo palma e apreciando a exaltação que fizeram a ele.
Pois é, Dávila, você que já esteve lá, concorreu à presidência da República, sabe como é que funciona bem tudo isso. Como é que ficaria Simone Tebet nessa situação? Claro que há muito debate que ela pode até sair do MDB para tentar concorrer ao Senado por São Paulo, inclusive, mas isso causa também um mal-estar com integrantes do MDB que estão com o governo?
Com certeza. Ela não terá, ao meu ver, espaço em São Paulo, no MDB. Ela vai ter que mudar. Porque o MDB em São Paulo está fechado com o governador Tarcísio de Freitas. Então, a única forma da ministra Simone Tebet disputar o Senado em São Paulo é mudando de partido, né? O MDB está aqui numa disputa justamente pela vaga no Senado ou pelo cargo de vice-governador, está aqui tentando entender qual é o papel que o partido terá na aliança com o governador Tarcísio de Freitas, que vai disputar a reeleição. O segundo ponto é que tem gente de muito mais peso e densidade eleitoral na esquerda do que a própria Simone Tebet, se ela mudar de partido e ir para o PSB, por exemplo, né? Primeiro tem aqui o próprio Haddad, que está liderando as pesquisas. Tem Marina Silva, tem a questão do próprio Geraldo Alckmin. Ou seja, ela está lá na rabeira dessa fila por uma vaga em alguma eleição majoritária em São Paulo. E o grande ponto é qual é o candidato do PT que vai para o sacrifício, ou seja, disputar o governo do estado de São Paulo contra Tarcísio de Freitas, sabendo que vai perder a eleição, mas tentando criar aqui um palanque para o presidente Lula no maior colégio eleitoral do país. O segundo ponto em relação ao MDB é que o MDB, como bem disse o Koba, tende a não apoiar ninguém no primeiro turno, ou seja, para que acomode essas diferenças regionais, mas visando eleger o maior número de deputados possível. Afinal de contas, é o número de deputados federais que vai definir dinheiro de fundo partidário, fundo eleitoral. Então, a ideia do partido é aumentar a bancada federal. E nesse sentido, uma eleição presidencial acaba atrapalhando. E as duas últimas vezes que o MDB lançou candidato à presidência, parecia que eles eram candidatos solo, sem um apoio efetivo do partido, né? Simone Tebet em 2022 e Henrique Meirelles em 2018. Então, o MDB tem esta tese de não apoiar ninguém no primeiro turno para eleger o maior número de deputados federais e isso garantir esse acesso ao dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. E, a meu ver, é o que vai acontecer, porque há uma enorme divisão entre os estados do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, o MDB dessas regiões, certamente um MDB muito mais à direita, contra um MDB do Nordeste, que realmente é um MDB governista lulista. Então, eu não vejo como ter um candidato à presidência da República para acomodar essas duas alas. Então, eu penso que o MDB vai liberar as bancadas no primeiro turno, vai fazer o máximo possível para eleger o maior número de deputados, e aí no segundo turno é outro jogo.
Kobayashi, aproveito mais uma vez o seu conhecimento jurídico para te interpelar sobre essa nota que o PT divulgou agora há pouco. E num outro item, a gente já falou do primeiro item, mas o outro item é o seguinte, que a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que manifestação política e cultural espontânea de artistas constitui um exercício legítimo da liberdade de expressão, inclusive em contextos eleitorais e em eventos públicos. E até o outro item diz o seguinte, cita aqui, em termos do artigo 36A da Lei de Eleições, a Lei das Eleições, tudo isso não configura propaganda eleitoral antecipada. Se houver uma disputa jurídica a partir desse ponto aqui, a balança pende para qual lado, se é que é possível fazer uma avaliação dessa?
Olha, Thiago, eu tenho visto aí muitas manifestações de especialistas, advogados eleitoralistas aí, e boa parte deles entende aí um ilícito eleitoral. Outra parte entende que o resultado final poderá ser uma multa por campanha antecipada, algo que não vá comprometer a campanha em si e a possibilidade de uma eleição ou de uma reeleição do presidente Lula. Mas está claro de que esse artigo em específico, isoladamente, não resolve a situação do presidente da República. Ele veio sendo interpretado ao longo do tempo na justiça eleitoral de outra maneira, porque antes era quase que binário, era preto no branco. Não pode pedir voto, não pode falar o número do partido. Mas isso veio sendo alterado à medida em que os políticos espertos foram camuflando os pedidos de voto e os números dos partidos. A gente pega a letra do samba enredo aí, da escola de samba, o 13 está lá. Não está falando vote no 13, mas está 13 dias, 13 noites, está constando ali. Não está falando vote no presidente Lula, mas está falando, olha o presidente, os seus feitos, olha que história bacana, olha como é uma pessoa demais, olha como... E exalta a figura a ponto de não precisar pedir voto. A própria exaltação substitui o pedido expresso de voto com, claro, a camuflagem do número 13. Não como um número de campanha, mas como um número citado aleatoriamente em dias de viagem e vá saber lá se foram de fato 13. Eu acho muito difícil porque haja quilômetro rodado para andar 13 dias e 13 noites. Mas, enfim, está claro que este artigo citado na nota, ele não resolve a situação do PT, porque a jurisprudência veio se alterando ao longo do tempo. E quando o PT fala da jurisprudência, no item anterior, né, o item 2 da nota, ele está falando de expressão livre do pensamento de artistas. Enfim, as pessoas podem, de fato, fazer o que quiser, isso não configura por si só ilícito eleitoral, é manifestação são mesmo. Mas nesse caso, o samba enredo aí, a letra, já estava pública há muito tempo. Os carros alegóricos já estavam públicos, anunciados há muito tempo. O ator que ia interpretar o presidente da República já estava anunciado há muito tempo. O presidente sabia. A primeira-dama desfilaria. Então, nós estamos falando de um caso fortuito, de um caso isolado, de alguém que pensou alto e falou o que pensa a respeito de política. Não, nós estamos falando de algo programado e financiado com dinheiro público. Nós estamos falando de R$1 milhão que poderia resolver a vida de muitos brasileiros no atendimento de saúde, poderia resolver a vida de muitos brasileiros na situação de falta de saneamento básico, mas que foi para uma escola fazer uma exaltação pública no carnaval dos mais vistos do Brasil, se não o mais visto do Rio de Janeiro, para o presidente da República, que é anunciado pré-candidato à reeleição. Então, a gente tem um caso específico que complica, sim, a situação do presidente Lula. E não foi falta de aviso, nem mesmo falta de aviso dos ministros que julgarão as provocações que lá chegarão no Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, presidente da corte, deixou ali todas as dicas do mundo que havia uma grande probabilidade de se incorrer em ilícito eleitoral. E, no meu ponto de vista, e de muitos outros advogados eleitoralistas com quem converso, houve, de fato, a configuração do ilícito eleitoral que vai ter que responder agora o presidente Lula quando as provocações virarem, de fato, processo e intimação para a defesa do presidente da República.
Ô, Dávila, e dentro dessa polêmica que o Kobayashi nos traz aqui, qual seria a contenção de danos? Porque a escola chega, a escola pode homenagear quem quiser, o presidente não deveria ter comparecido, não deveria ter falado, qual que poderia ser o posicionamento se isso partiu de uma escola de samba?
Bom, acho que a primeira medida, legalmente, é o ressarcimento desse dinheiro público que foi utilizado para fazer esse desfile. Isso é malversação de verba pública, mau uso do dinheiro público, tem que devolver aos cofres públicos. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, como bem lembrou o Koba, a escola de samba e o presidente da República receberam todos os avisos de maneira discreta de que não deveriam transformar todo este discurso, que na verdade foi um enredo, em materialidade, porque a materialidade ali é instrumento para que se acione a justiça contra o Partido dos Trabalhadores, contra o presidente da República. E foi totalmente ignorado. Todos os avisos, todos os alertas foram ignorados. Então agora incorre em um devido processo contra o partido e o presidente da República. E aí vem uma coisa muito interessante. Eu mesmo comentei aqui alguns dias que o pedido antecipado para censurar a escola de samba, impedi-la de desfilar, ao meu ver, era descabido. Porque, na verdade, é preciso existir a materialidade. Então, todo mundo tem a direito à liberdade de expressão, como está na Constituição brasileira. Agora, como bem lembrou o Koba, você precisa saber as consequências de manifestar a sua opinião e incorrer em crime. Então, uma vez a escola desfilou, uma vez a escola expôs aquele enredo, aí sim há materialidade para poder recorrer à justiça. Então, nós precisamos respeitar a liberdade de expressão, mas também precisa respeitar o devido processo legal. E aí eu volto àquele ponto da violação de princípios básicos do Estado Democrático de Direito, como é a questão da impessoalidade e principalmente a questão de malversação dos fins do dinheiro público. Então, agora é hora de transformar o desfile da escola de samba em matéria a ser debatida na justiça brasileira, se incorreu ou não em violação da lei eleitoral.
Kobayashi, para fechar esse nosso tema aqui na Jovem Pan, eu queria te perguntar o seguinte: o Partido Novo fala em tentar a inelegibilidade do presidente Lula, isso é possível ou aí é muito mais complicado, é algo muito maior e justamente no ano eleitoral em que não há muito tempo, a justiça eleitoral é um pouco mais demorada em relação a isso?
Olha, Tiago, a gente viu recentemente, quando os tribunais superiores querem julgar rápido, eles julgam. A gente viu o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro que bateu recordes assim em relação à média do tempo que dura um processo no Brasil. Um processo criminal dura no Brasil, segundo dados do CNJ, em torno de 2 a 3 anos. O presidente Bolsonaro foi muito mais rápido. Então, quando as cortes querem julgar rapidamente, eles julgam. A justiça eleitoral, por si só, ela já tem um julgamento mais célere, mais rápido. Os prazos são mais curtos, os procedimentos são mais rápidos. E no caso de um presidente ou candidato a presidente, a gente tem uma instância única, praticamente. A gente tem um julgamento direto. Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso já encurta bastante a duração de um processo. É possível uma declaração de inelegibilidade? É possível. É provável? Não, não é provável. porque a gente sabe que as cortes superiores elas têm uma veia política muito forte, pelas indicações de seus membros, pela necessidade de uma via sacra que cada um daqueles que lá estão percorrem para chegar a aqueles cargos de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, sejam aqueles do STF que precisam ser indicados por um presidente da República, sejam aqueles J, que também dependem de uma indicação política, sejam aqueles outros que são da classe dos juristas que também precisam de uma indicação política. Ou seja, a gente tem, infelizmente, um tribunal politizado, um tribunal eleitoral politizado. E a gente está falando de um presidente da República que está no cargo, candidato à reeleição, e que, por esse fato, no meu ponto de vista, há uma improbabilidade muito grande de uma declaração de inelegibilidade. Mas possibilidade, de acordo com o que a lei diz, os precedentes dizem, e com o que a gente viu na Sapucaí, haveria sim de termos uma inelegibilidade por abuso do poder político, abuso do poder econômico, bilhões de reais investidos nisso, e por campanha antecipada.
Agora são 6h47, girando os nossos assuntos. O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, solicitou ao ministro André Mendonça um novo relator do caso do Master no Supremo para que libere o acesso a documentos sobre o sigilo bancário, fiscal e telefônico de Daniel Vorcaro. O senador argumenta que os dados são fundamentais para a continuidade dos trabalhos da comissão mista, além de consolidar provas já colhidas e avançar o relatório. Carlos Viana também ressaltou que uma audiência com André Mendonça está prevista para a semana depois do carnaval, semana que vem. O tema do encontro seria tratar a importância da cooperação entre os poderes. Também reafirmou que a sessão de Daniel Vorcaro na comissão está confirmada para 26 de fevereiro. Começa esse giro aqui com o Luiz Felipe Dávila. O Dávila, há muita discussão dentro do próprio Congresso Nacional se instala ou não uma CPI específica para investigar o caso Master. E a CPMI do INSS, que já está praticamente entrando na reta final dos trabalhos, talvez esteja vendo nessa questão do Banco Master uma sobrevivência. Seria mais favorável à investigação e apuração uma nova CPI ou que a CPMI do INSS também investigasse, porque tem a questão do consignado do próprio Master?
Tiago, é uma questão muito complicada, porque, na verdade, desdobrar a CPI do INSS em CPMI para entrar no caso Master é esticar demais a corda. A meu ver, deveria ter assinaturas suficientes de uma CPMI, porque aí não precisa da autorização do presidente da Câmara ou do Senado, ela é instalada automaticamente, focada exclusivamente neste episódio do Banco Master, que é o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Então, acho que isso merece uma atenção especial. Segundo, eu entendo que essa CPI do INSS ainda tem muito trabalho a ser feito, porque foi um escândalo o roubo dos aposentados. Nós estamos falando aqui em 8 bilhões de reais em descontos indevidos, estimativa de 8 bilhões de reais em descontos indevidos, e mais de 90 bilhões de reais no desconto ilegal dos consignados. E até o momento, nada, no relatório não apareceu nada. Então, assim, é muito importante acabar com esta máfia que assalta aposentados no Brasil há tanto tempo. O primeiro grande escândalo da aposentadoria, e Tiago Berrage, foi em 1992, lembra? Georgina de Freitas, também um escândalo, e dali para frente nós tivemos vários escândalos. Então, todo lugar onde tem escândalo recorrente é sinal de que os problemas estruturantes não foram resolvidos, que os esquemas continuam instalados nesta roubalheira do INSS e causando enorme prejuízo aos nossos aposentados. Então, eu entendo que nós temos já muito material de um problema seríssimo, recorrente no Brasil, que é este assalto constante aos aposentados. E aí nós temos de tratar um outro assunto, que é esse grande escândalo financeiro do Banco Master. Agora, querer pegar o sigilo do Vorcaro, porque realmente tinham questões previdenciárias, né, do Amapá, do Rio de Janeiro e outros estados, e aí entrar nisso para explorar a questão do Banco Master numa CPI do INSS me parece muito mais uma exploração política do que, na verdade, uma vontade de acionar, resolver o real problema que foi os rombos na Previdência Social, no INSS, e esse solucionar este enorme escândalo do Banco Master.
Bom, e para você, Kobayashi, nova CPI ou a CPMI do INSS pode ser reaproveitada? Aliás, o Dávila falava do escândalo do começo dos anos 90, essa daí você não era nem nascido, né?
Nasci em 90, né, Thiago? 35 anos, faço 36. Mas veja que essa CPI do INSS, eu acho muito difícil de ir adiante. CPI do Banco Master, eu acho difícil de ir adiante. Isso depende de o presidente da casa, seja do Senado, seja da Câmara, colocar isso para acontecer. E aí a gente já tem visto um aceno de que eles não têm essa intenção, essa vontade toda de fazer acontecer as CPIs. O que os interessados estão, portanto, apostando, no que eles estão apostando, é na CPMI, naquela comissão parlamentar mista de inquérito, em que há senadores e deputados, porque esta, havendo uma sessão do Congresso, por obrigação, o presidente do Congresso precisa instalar, ler o requerimento e instalar. Então, é uma CPI do Banco Master. Enquanto isso não acontece, a gente vê os parlamentares na CPMI do INSS buscando trazer para dentro dessa investigação do INSS o caso do Banco Master. Mas daí há uma limitação. Qual é a limitação? A limitação em relação aos descontos, os empréstimos consignados que se fazia através do Banco Master. Só neste ponto é que há correlação entre o objeto da CPMI e o caso do Banco Master. Então, não dá para os parlamentares buscarem acessar documentos que não têm a ver com os descontos dos empréstimos consignados. Não dá para os parlamentares buscarem ouvir pessoas que não tenham relação com os empréstimos consignados. Há ali um limite, uma limitação muito grande de atuação. Por isso que seria importante, de fato, para os parlamentares que querem investigar, uma nova comissão parlamentar de inquérito. Seja na Câmara, seja no Senado, ou, a mais provável, seja uma comissão parlamentar mista de inquérito. Esta conversa que deve haver entre o senador Viana e o ministro André Mendonça certamente será uma conversa de pedido. O ministro vai ouvir do senador o pedido para ter acesso a documentos, a informações, a diligências. A gente sabe que o ministro André Mendonça está entrando agora, neste caso que é gigantesco. Imagine o tanto de dados, de informações, de documentos, de conversas em celulares apreendidos que isso não envolve. Então, o ministro certamente vai dizer que ele precisa, ele primeiro, se inteirar do caso para depois deferir qualquer tipo de acesso a documentos. É o que eu acredito. O ministro André Mendonça já teve uma reunião de horas com os delegados da Polícia Federal para se inteirar do caso, mas não foi nessa reunião que ele soube de tudo. Certamente isso vai demandar dele alguns dias, se não semanas, para entender melhor esse master que, segundo o nosso ministro da Fazenda, já é o maior caso de fraude bancária da história do Brasil.
É, Dávila, porque os integrantes da CPMI vinham reclamando justamente quando a relatoria estava com o ministro Toffoli de dificuldade de acesso à documentação e a informações. Essa troca é algo positivo também para a investigação por parte de parlamentares?
É algo positivo, primeiro, porque aquilo imposto pelo ministro Toffoli era injustificável. Ou seja, a única justificação é porque seus familiares estavam envolvidos na história. Então, agora parece que esta suspeição do subsigilo deve ser removida e aí teremos uma investigação mais aprofundada. Segundo, e aí, sim, vai começar a vazar com certeza o que mais estava no telefone de Vorcaro. E certamente isto envolverá outros nomes de pessoas graúdas na política e na administração pública. Então, temos aí, é o que eu digo, o primeiro capítulo de uma minissérie muito longa em relação ao caso Vorcaro. Teremos muitos desdobramentos E certamente o caso nas mãos do ministro Mendonça será tratado de maneira mais técnica e, portanto, terá consequências maiores para os envolvidos nesta grande tramóia que, como bem lembrou o Coba, foi o maior escândalo financeiro da história do país.
Bom, eu me despeço a partir de agora de parte da nossa rede, aqui da rede da Jovem Pan, porque as emissoras na programação local, mas a gente continua por aqui até às 8 horas da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Para outras informações, acesse sempre j.com.br.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.